Vamos conversar com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha, nosso correspondente internacional. Oi, Flávio, bom dia.
Bom dia, boa tarde para mim aqui, né? Guten Tag, Guten Morgen para vocês aí no Brasil, em São Paulo.
Muito bem. Flávio, vamos começar falando sobre as catástrofes, né? É furacão, é terremoto aqui no Caribe, bom, terremoto no México, furacão no Caribe. Fala para a gente quais as informações que você tem, Flávio.
Olha, antes de falar das catástrofes, já vou entrar nelas, vou fazer só alguns pequenos registros. Continuam crises pelo mundo inteiro, né? A situação dos refugiados em Myanmar está sendo denunciada agora, já está deixando de ser considerado massacre, está passando a ser genocídio. Continuam as guerras de retóricas, de ameaças entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Na Espanha, a Suprema Corte ordenou a suspensão do plebiscito sobre a independência da Catalunha até a verificação da sua constitucionalidade. E também lembrando que hoje faz 44 anos do golpe no Chile e também 16 anos do ataque contra as Torres Gêmeas. Agora, quanto aos furacões, a situação era a seguinte: durante o fim de semana, três furacões simultâneos assolaram o Caribe e a costa do México. Irma, o mais forte deles, Katia, na costa do México, e José, que passou de novo por onde já tinha passado o terrível furacão Irma. Lembrando que poucas semanas atrás o furacão Harvey devastou a costa, parte da costa do Texas e da Louisiana também. O saldo do furacão Irma, particularmente, foi terrível. Quer dizer, houve devastações enormes nas chamadas pequenas Antilhas, sobretudo em ilhas como San Martín, Barbuda, né, outras ilhas vizinhas. Em San Martín, a destruição foi de 95% dos prédios da ilha, né, provocando, inclusive, situações terríveis, porque depois da passagem do furacão, a população ficou sem energia elétrica, sem água, sem alimentos, né? Houve inicialmente a busca daquilo que tinha sobrado nas lojas, que também foram devastadas, e isso rapidamente degenerou em saques, inclusive por gente armada, que ameaçavam os outros cidadãos que não portavam armas, né? E que fizeram saques generalizados de eletrodomésticos, bebidas alcoólicas, coisas desse tipo. Agora, os países responsáveis por essas pequenas ilhas, Reino Unido, França e Holanda, estão enviando tropas para manter a ordem, evitar esses saques lá, embora eles tenham sido acusados de ter reagido demasiadamente tarde, né? Embora eles neguem isso, de que fizeram tudo que era possível. O furacão passou também por Cuba, inundou completamente Havana. Há fotos incríveis, assim, da cidade de Havana completamente tomada pelas águas. E agora o Irma está agindo na Flórida, né? Está com uma intensidade menor, bem menor, mas assim mesmo é muito perigoso. Deixou 3 milhões de prédios sem energia elétrica. Houve evacuação de 7 milhões de pessoas, veja só, né? E também houve casos dramáticos de pessoas que não tinham para onde ir. Houve um relato de um caso dramático aqui de uma senhora de 94 anos que, por alguma razão não declarada, os vizinhos se recusaram a ajudar, a levá-la com eles, e ela ficou no desespero. Parece que conseguiu ser socorrida a tempo, felizmente. Ao lado disso, né, no vizinho México, um terremoto foi estabelecido que ele devastou grande parte das províncias do sul do México. Inicialmente se pensou que os danos tinham sido relativamente de pequena monta, inclusive poucas vítimas fatais, mas depois, com a chegada das informações, vieram as notícias de que o número de mortos chegou praticamente a 100, né? Houve também cidades que foram inteiramente devastadas pelo terremoto. A população está sem abrigo, está dormindo na rua, temendo esses pequenos terremotos que sucedem os grandes, mas como os prédios já estão reduzidos a escombros, etc., a devastação é maior ainda, né? E prosseguem as buscas por vítimas que estariam ainda soterradas debaixo dos escombros. Quer dizer, realmente é uma situação bastante grave, e há uma discussão em curso na mídia por especialistas se isso não é mais uma consequência do aquecimento global, no qual, infelizmente, alguns políticos ainda não acreditam.
Verdade. Bom, vamos falar agora sobre diferentes relatórios, né, Flávio, que apontam números assustadores sobre mortes e desaparecimentos de refugiados.
Terrível. É, são relatórios de agências e ONGs que estão, assim, sob orientação da ONU, né, e eles mostram o seguinte, olha só, desde 2014, no mundo inteiro, 22.500 refugiados e refugiadas morreram ou desapareceram nas suas rotas de fuga. Mais de 12 mil desses mortos ou desaparecidos estavam tentando atravessar o Mediterrâneo, que particularmente da costa da Líbia em direção ao sul da Itália, né, que é, decididamente, a rota mais letal do mundo para os refugiados, agora considerada. Só em 2017, de 1º de janeiro a 30 de junho, morreram no Mediterrâneo 2.259 pessoas. Sendo que ainda no continente africano, no norte da África, morreram ou desapareceram mais 225 pessoas, no sul do continente, 136, e do chamado chifre da África, aquela região a nordeste, onde fica o Egito, a Somália, a Etiópia, né? Ali morreram ou desapareceram 103 pessoas. Total de vítimas na África, incluindo as do Mediterrâneo, da África, melhor dizendo, 2.723. A segunda rota mais letal está na América Central, Caribe e México. Só na tentativa de atravessar na fronteira do México para os Estados Unidos, com o deserto, que pode ser letal também, morreram 148 pessoas nesse período, 1º de janeiro, 30 de junho. No Caribe, 91, e no continente, na América Central, 34, total 273. Também morreram 45 no sudeste da Ásia, ou desapareceram, e 33 na Europa, que são aí os refugiados que tentam seguir outras rotas que não a do Mediterrâneo, né? É um problema muito grave, né? E também há uma preocupação crescente porque muitas das autoridades envolvidas na questão, particularmente aqui na Europa ou nos Estados Unidos, se empenham mais em coibir a rota dos refugiados do que propriamente em ajudar concretamente a resolver os problemas que levam esses refugiados a buscar desesperadamente outro ambiente que não aquele dos seus países. Alguns deles, como é o caso da Síria, como é o caso da Líbia, destruídos, né, inclusive com a colaboração da ação dos próprios países chamados do Ocidente, incluindo países da Europa e também dos Estados Unidos, através da OTAN.
Perfeito. Agora, Flávio, vamos falar sobre a eleição na Noruega? Eu achei interessante que também partidos políticos estão exigindo alternativas à produção de petróleo. Como é que está essa questão toda aí na eleição da Noruega, hein?
Bom, a eleição é hoje, né? A Noruega é governada hoje por um governo minoritário, mas de uma coalizão de direita, liderada pela primeira-ministra Erna Solberg, né? E pelas pesquisas agora de opinião, a eleição está muito disputada entre entre essa coalizão de direita e uma possível coalizão de esquerda, liderada pelo Partido Trabalhista, cujo líder é Gahr Støre, naquela pronúncia dos ozinhos atravessados do norueguês. Entretanto, as pesquisas de opinião já apontam, primeiro, que o número de partidos pequenos no parlamento vai aumentar, e esses partidos pequenos vão aumentar a sua representação. Se espera-se um parlamento com 9 representantes. E a novidade é esta, que mesmo nas coalizões tradicionais, tanto de esquerda como de direita, cresceu o número de representantes comprometidos com a ideia de buscar alternativas à produção de petróleo. Lembrando que a produção de petróleo é a grande responsável pelo enriquecimento do país. A Noruega, até os anos 50, era um país considerado pobre, né? De gente pobre, inclusive. E foi graças à produção de petróleo e graças, inclusive, essa é uma lição para nós, desses desmandos que estão fazendo aí no Brasil, graças ao controle rígido estatal sobre a produção e sobre o destino, né, dos lucros do petróleo, a Noruega enriqueceu, a Noruega se tornou um país próspero, com uma das populações que tem um dos melhores níveis de vida no mundo inteiro, não só aqui na Europa, né? Agora, entretanto, cresce a consciência de que é necessário pensar em alternativas, né, em escala mundial, inclusive, mas particularmente para a Noruega. E também com a consciência de que, como essa consciência antipetróleo, vamos chamar genericamente assim, está se espalhando pelo mundo inteiro, é necessário que a Noruega já comece a pensar também em alternativas econômicas. Ela não pode ficar dependente apenas da produção e comercialização do petróleo e dos derivados de petróleo.
Exatamente. Totalmente diferente aqui do Brasil, né? Como você falou, eles não é estatal, o petróleo é nosso. Lá eles falaram, né? A gente fala que o petróleo é nosso, mas o petróleo não é mais nosso, né, Flávio?
Não, e no Brasil o que o pessoal está querendo dizer, com aparente euforia, assim, que o petróleo é deles. Né?
O petróleo é deles.
Inclusive, boa, as estatais norueguesas estão entrando, naturalmente,
exato,
no pré-sal brasileiro.
Sem
Elas não são bobas.
Então, mas aí o pessoal já está, né, evoluindo essa questão toda, né, do,
claro,
meio ambiente, buscando alternativas, como você falou, é importante encontrar alternativas econômicas, né, para o pessoal,
claro,
enfim, para todos aí, que os trabalhadores. Agora aqui não, né, o pessoal entrega, aí o pessoal da Noruega vem para cá. Bom, temos muito a caminhar ainda, né. Bom, Flávio,
muito,
vamos para a China agora?
Vamos embora para a China.
O que está acontecendo?
Ela também vai entrar nessa farândula de privatizações aí do Brasil, né? Na China, houve um anúncio de que o governo chinês está pensando seriamente em, na próxima década, chegar até mesmo a proibir a fabricação de veículos movidos por derivados do petróleo. Eles não vão proibir os veículos, quer dizer, os já existentes continuam, mas eles proibiriam a fabricação de novos, substituindo esses carros por veículos movidos à eletricidade, ou então, pelo menos, híbridos, isso é, que possam ser movidos à eletricidade ou a derivados de petróleo. Isso é importante porque o objetivo do governo chinês com isso seria diminuir a poluição nas grandes cidades. Então, por exemplo, no caso de carros híbridos, eles poderiam chegar ao ponto de dizer, bom, agora fica proibida, durante esses dias de maior poluição, fica proibida a circulação de carros que estejam sendo movidos a derivados do petróleo. Então, os híbridos seriam obrigados, nesses dias, a ser movidos a eletricidade. Em 2016, na China, houve a venda de 28 milhões de novos veículos. Destes, apenas 500 mil eram movidos a eletricidade. Um número aparentemente pequeno. Porém, nota-se que, com relação a 2015, esse número mais do que dobrou. Ou seja, em 2015 foram vendidos menos de 250 mil carros movidos a eletricidade. Em 2016, 500 mil. A tendência é que esse número aumente geometricamente, como se diz, né? E a partir de 2020, o governo chinês cogita a possibilidade de aumentar as cotas obrigatórias de produção de veículos movidos a eletricidade em relação aos movidos a combustível fóssil, né? E em 2019, isso já está previsto, será apresentado ao público chinês o primeiro carro inteiramente elétrico, isto é, não mais híbrido. E a própria Ford pensa em 2019 apresentar também o seu primeiro modelo na China híbrido, isto é, movido a combustível e a eletricidade. E que, chegando até 2025, a ter 70% da sua produção voltada para a opção elétrica de mover os carros. E lembrando só, para encerrar, que movimentos semelhantes estão sendo cogitados aqui na França e no Reino Unido, até 2040 chegar também a proibição da produção de novos carros movidos a combustíveis fósseis.
Tá certo, então. Vamos aqui também investir na nossa energia eólica, né? Que também, olha, não dá nem para falar do Brasil agora, né? Nesse sentido, né, Flávio?
Não, energia, olha, energia eólica, energia solar, o Brasil tem um futuro enorme em matéria
pois
de energia
é.
Solar, né? E também de energia elétrica. Nós temos a possibilidade de produzir eletricidade, com perdão da expressão, para dar e vender, né?
Verdade.
É uma das grandes potenciais do Brasil, naturalmente, né? E agora tudo isso está posto em risco por essas políticas absurdas de desnacionalização da produção, do controle dessa produção e também, né, da reversão dos benefícios com essa maluquice de entregar o pré-sal para companhias estrangeiras, quando, na verdade, pela tendência anterior dos governos anteriores que foram depostos, digamos assim, né, pelo golpe de 2016, a tendência era fazer uma reserva, semelhante ao que aconteceu na Noruega, fazer uma reserva para a saúde, a educação e o bem-estar da população dos benefícios advindos da produção do pré-sal.
É isso aí, como o primeiro mundo fez, é isso aí. Tá certo, Flávio, muito obrigada aqui pela sua participação, um abraço para você.
Tá bom.
Até a próxima.
Igualmente, até a próxima.
Até mais. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.